Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Convido o vereador Marcelo Migue para o seu ato de juramento e posse. Declaro o vereador Marcelo Migue empossado. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 161/2021.
Ao senhor César Cortes, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar vossa senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 065, de 4 de outubro de 2021, autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria. Projeto de Lei número 066 altera dispositivos da Lei 3.436, de 6 de novembro de 2015. Projeto de Lei número 067 institui o Programa Água Viva e dá outras providências. Projeto de Lei número 068 autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas aos festejos de 87 anos do município e indica recursos. Projeto de Lei número 069 autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas à programação, decoração e iluminação natalina e indica recursos. Projeto de Lei número 070 autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação asfáltica mediante contribuição de melhoria e dá outras providências. Projeto de Lei número 071 autoriza o Poder Executivo a adquirir uma bomba d'água submersa trifásica para auxiliar a Associação de Água 12 Amigos de Rui Barbosa e dá outras providências. Projeto de Lei número 072 autoriza o Poder Executivo a formalizar permissão de uso de imóvel que especifica e dá outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Bruxel, Prefeito Municipal.
Do Legislativo, pedido de informações, bancada MDB.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas respostas aos pedidos de informação ora solicitados ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal encaminhe cópias do contrato celebrado entre o poder público e a empresa que opera os GPS utilizados no controle da frota do município, bem como explicação de como a mesma funciona. Bancada do MDB.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Pedido de afastamento do vereador Nelson Paulo Baques.
Nelson Paulo Baques, vereador em exercício, adiante firmada, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 16 do 3º do Regimento Interno desta Casa, por período de 30 dias, a contar de 1º do mês de novembro corrente.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores.
Nelson Paulo Baques, vereador do Legislativo Municipal de Arroio do Meio, vem pelo presente requerer que se encaminhamento ao Executivo Municipal dos seguintes pedidos. Que seja colocado dispositivo lixeira na rua Presidente Vargas, Baira Moré, entre as residências de Décio Bischoff e Silvia Fuchs. Que seja providenciada a pintura da faixa de segurança na rua Presidente Vargas, número 1256, de frente à farmácia Agafarma, no bairro Aimoré. Que seja providenciado local de estacionamento próximo ao mercado Majolo, na rua Presidente Vargas, no bairro Aimoré. Vereador Nelson Paulo Baques. Marcelo Luiz Schneider, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal estude a viabilidade de ampliar as melhorias já executadas no balneário, mais precisamente nas escadarias, e ainda executar uma calçada de passeio proporcionando acesso até a beira do rio Taquari. Que a administração municipal também proceda no embelezamento natalino junto à área de lazer Pera do Vale. Que a administração municipal proceda na liberação de alguns food trucks específicos para a venda de lanches e bebidas junto à área de lazer Pérola do Vale, onde as pessoas que ali estejam possam aproveitar melhor o local já revitalizado da administração do então prefeito Klaus. Vereador Marcelo. Ângela Beatriz Friedrich, vereadora, adiante firmada, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal intervenha na construção de um trevo na rua Helmut Kuhn, pelo alto tráfego de caminhões e pelas crianças da escola João Pedro Kerbes, inclusive já aconteceu acidente fatal e que vitimou nossa colega Angélica. Que a administração municipal providencie na limpeza da área verde da rua Ulmiro Lanzin e que seja colocada uma lixeira. Os moradores reclamam que existem muitos mosquitos por onda do esgoto a céu aberto. Esses moradores são cobrados para fazerem suas calçadas e roçadas seus terrenos, sendo que onde é dever da prefeitura, ela não cumpre. Que a administração municipal providencie uma parada de ônibus na entrada da Dona Rita, ao lado da calçada dos Boteiro. Que a administração municipal estude a possibilidade de manter ao menos uma creche aberta do período de dezembro a janeiro, pois tem muitas empresas que não dão férias coletivas e muitas mães não têm onde deixar os filhos. Isso existe em vários municípios vizinhos aqui do Vale do Taquari. Vereadora Ângela Beatriz Friedrich. Fernando Kuhn, vereador, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal refaça a pintura das faixas de pedestre da rua São Martinho, rua Olávio Bertoldo Trezel e rua Matias Rupes, do bairro Rui Barbosa. Que a administração municipal, através do órgão competente, dê uma atenção maior à rua dos Pinheiros, bairro Bela Vista, pois a falta de manutenção na mesma se encontra em péssimas condições. Vereador Fernando Kuhn. Alessandra Brot, vereadora adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo. Que a administração municipal exija mais efetividade da empresa que ganhou processo licitatório de limpeza urbana. Que a administração municipal atende para algumas demandas da área de lazer, como repor o pó de brita no caminhódromo, repor as mudas de árvores e flores, revitalizar o lago e executar a pintura dos bancos do pergolado. Vereadora Ângela Brota. Alessandra Brota, desculpa.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida.
Eu gostaria de falar, então, dos meus requerimentos. Principalmente, tenho recebido solicitação de mais de um bairro e vejo também mais colegas apontando em relação a essa questão da limpeza urbana. Então, acho que a administração tem que realmente dar uma exigida na que ganhou essa licitação e poder, então, cobrar um pouquinho mais de efetividade nessa limpeza. E em relação à questão do parque de lazer, eu estava lá sábado de tarde, a pedido dos moradores ali ao redor, para dar uma olhada com mais, principalmente com a questão das árvores, que tem muitas mudas que morreram, outras que, para mim, eles acham que alguém está quebrando os brotinhos, mas eu acho que são formigas carregadeiras que destroem as mudas, e plantas, assim, flores também que precisam ser renovadas em alguns pontos. Além da pintura dos bancos e dos pergolados que tem lá, né, que como é madeira e está exposto, precisa a pintura para manter e não estragar com tanta facilidade. E lá nos pergolados, a plantação de flores, de colocar alguma flor que suba, jasmim, talvez aquele perfumadinho, alguma coisa que deixe o espaço mais bonito. O parque está sendo muito frequentado hoje pela comunidade, por famílias. Foi muito bonito ver o quanto a comunidade está nesse local. E o lago, né? O lago está muito, tá com muita alga, muito capim, então precisa ser pensado até alguma coisa de oxigenação deste.
Grande expediente. Fazer a inscrição junto à mesa.
Rodrigo.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Rodrigo Groitz.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos assistem nesta noite. Primeiramente, destacar essa noite Outubro Rosa, que é o mês das mulheres, para que elas possam se prevenir, achar talvez alguma coisa precocemente, né, alguma doença pré-existente, fazer um check-up anualmente. Eu acho que isso é importante a gente divulgar, ainda mais que foi 1-2 anos de pandemia, muitas pessoas, principalmente mulheres também, deixaram de fazer seus exames, que é muito importante essa rotina, que se torne uma rotina, não só para as mulheres, que esse mês é para lembrar as mulheres, como todas as pessoas, acho que é importante, para que se torne um costume. Até uma coisa que eu já pedi outras sessões, para que a Secretaria de Saúde que dê uma atenção especial para esses exames, porque a gente sabe que todo mundo está passando por dificuldades. Se a gente puder ajudar um pouco mais essas pessoas nesse momento, eu acho que é de extrema importância para que possa se liberar mais alguns tipos de exames. A gente escuta que algumas pessoas às vezes falam que estão realmente com dificuldade, precisam fazer seus exames. Então peço para o secretário para que ele tenha um olhar especial nesse momento, que a gente sabe que foram 2 anos difíceis, que é importante agora a gente ter esse olhar especial para todas as pessoas, especialmente nesse mês, as mulheres. Outra situação que eu fui procurado, que mais vereadores já se colocaram, essa situação é a 811, Ernesto Dalpian, a rodovia que vai à Forqueta. Ela está muito esburacada, depois dessa chuva ali está piorando, está muito difícil, o pessoal se queixando, estourando pneus, podem ocasionar acidentes. Então, eu acredito que, sei que na outra administração, a Secretaria de Obras fez o pontapé, ela comprou a base, fechou esses buracos. Eu acho que é importante um caminhão de base, talvez de asfalto, para fechar provisoriamente esses buracos que estão muito perigosos. Então, pediria-se à Secretaria de Obras, Planejamento, para que dê uma olhada especial para essa situação antes que alguém possa sofrer algum acidente, se machucar e termos um prejuízo ainda maior em outra situação. Fui também procurado por pessoas de São Caetano, Rui Barbosa, que até o próprio colega Fernando também já colocou, já coloquei na outra sessão também, de reforçar novamente, vi que outros vereadores também fizeram pedidos de faixa de pedestres. Acho que tem que ter um olhar especial, tem muita faixa que tá apagada, então nós precisamos dar uma retomada de novo para pintar, porque precisa anualmente, às vezes 2 vezes por ano, serem pintadas, onde é que é o tráfego mais intenso de veículos. Então, até o próprio Marcelo já pediu ali perto do Aroimense, que também não foram pintadas aquelas faixas ainda, que são muito utilizadas. Então, para que, com a maior urgência, que fossem pintadas essas faixas de pedestres e os cordões também, mas o mais importante no primeiro momento é as faixas de pedestre e os quebra-molas, né? Isso seria muito importante. Outro assunto, pedido que recebi, é a respeito de lâmpadas queimadas. Até na comunidade lá de linha 32 tem um torneio de canastra ocorrendo lá, eles estão pedindo, tem bastante lâmpada lá no entorno que está queimada, não é só lá, tem outras também. A gente pediria uma agilidade, porque isso, as lâmpadas, a gente sabe que aonde queima na frente da casa, ou as pessoas que estão acostumadas a caminhar num lugar, que vão trabalhar, que isso gera uma insegurança para essas pessoas, né? Então, tem vários pontos que a gente sabe que às vezes são consertados, logo em seguida param de funcionar de novo. Pediria para que eles dessem uma olhada também no material, o que está acontecendo, às vezes, se é repetitivo, o que está estragando. Então, para daqui a pouco conseguir comprar um material melhor, alguma situação melhor, porque às vezes faz uma semana, outra semana já está de novo, não está funcionando essa lâmpada. Então, seria bem importante para dar segurança em todo o município e que a Secretaria lá dos Urbanos, que ela possa dar uma olhada e tentar fazer uma pegada que elimine a maioria dessas lâmpadas queimadas. Também o pessoal pediu ali na São Caetano, até Arroio Grande também, tem uma pracinha para os pequenos, né, que tem já as academias, para que se coloque alguns brinquedos também ao lado dessas academias para as crianças. Às vezes os pais vão lá, então seria importante alguns brinquedos nessas praças também. Outra situação que acho que é de extrema importância e que deve ser vista é a colocação de placas solares para gerar energia. Já abordei isso no ano passado. Se fizermos um investimento nesse porte, acho que o município em pouco tempo ele vai economizar um bom valor em contas de luz. Somente na iluminação pública, que Aroio do Meio é um dos únicos municípios, eu sempre destaco isso, que não cobra a taxa de iluminação pública, o município gasta mais de 1,5 milhão por ano, fora as manutenções. Então, se nós conseguir reduzir esse valor a uma parcela bem pouca com um investimento, ele vai se pagar. Em 3 ou 4 anos vai estar pago isso. E depois vai sobrar esse dinheiro. Fora as contas de luz das escolas, dos prédios da prefeitura, secretarias, ginásios, que estão fora desse valor. Então, eu acho que isso é um dinheiro muito bem aplicado se nós conseguíssemos fazer isso o quanto antes. Porque daqui a 3, 4 anos, esse 1,5 milhão vai sobrar para investir em outras situações. Então, eu peço para a Secretaria do Planejamento, o Ambiente, que até o Juninho, que trabalha lá, que eu sei que ele também já pediu isso, para que pensem com carinho nessa situação, que é de extrema importância. Hoje a gente fala em falta de energia, vai ajudar para isso também, né? E fora a economia que vai trazer para o município. É o que nós sempre falamos dos asfaltos, né? A gente faz o asfalto, deixa de botar material, de brita, de patrola, é a mesma situação nessa aqui. A gente vai economizar lá na frente, é um investimento que se faz agora, que lá na frente nós vamos colher os frutos. Acho que então, peço com carinho de novo, acho que todos os vereadores têm esse apoio, para que se pense isso com a maior agilidade possível. Da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra Broto.
Boa noite. Cumprimento o presidente, demais colegas, imprensa, secretário e a comunidade que está presente nesse dia de hoje. Uma primeira questão que eu quero salientar, já que o Rodrigo tocou nesse assunto, em relação à saúde, quero dizer que sim, está se fazendo todo um trabalho de diminuição da fila que tinha de espera na mamografia. E isso hoje foi feito um convênio com a 16ª, onde está se fazendo, porque o hospital aqui não dá conta de mais de 20 mamografias por mês. E hoje, então, está indo um grupo para Taquari, de ônibus, onde lá eles fazem as mamografias. Então, já está quase no final da fila. Graças a Deus, já se conseguiu colocar em dia essa questão. E além de outros exames também, e todas as cirurgias que foi passado aqui, foi comentado aqui nessa Câmara, um tempo atrás, que veio um recurso para isso. Então, também, as cirurgias também estão andando, está se dando uma diminuída nessas filas de espera. Acho que a saúde em Arroio do Meio hoje, ela está de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. E eu tenho acompanhado um pouco o trabalho junto ao grupo de idosos, que tem o projeto do CRAS, que faz parte também da saúde do município, que é o projeto Mais 60. O projeto Mais 60, então, contempla um trabalho com o professor Cristiano, que vai todas as segundas-feiras a um grupo de idosos. Segunda-feira agora estávamos no primeiro grupo. E também tem o projeto Mais 60. Ele trabalha também com a faixa etária dos 30 aos 59 anos, que é uma faixa etária que às vezes está desassistida. E, querendo ou não, é a faixa etária que precede o envelhecimento ou ser idoso. Então, eu sempre disse que essa, eu como estudiosa da área do envelhecimento, sempre disse que essa faixa etária ela é fundamental para conseguir a trabalhar um pouco essa questão da educação para o envelhecimento, que hoje, dentro da sociedade, pouco se discute, pouco se fala. Muitas pessoas têm medo de envelhecer. Agora, dia 1º, foi o Dia Internacional da Pessoa Idosa. É. E, quando eu passo nos grupos, eu pergunto, né, por que que vocês acham que vocês são idosos? E eles, não, eu não sou idoso, eu sou da terceira idade, da melhor idade. Eu disse, não, nossa sociedade hoje tem a questão de que idoso está na Constituição Federal de 1988. Então, não tem como a gente escapar, a partir dos 60 anos, de ser idoso. Né? Agora, ser idoso não é uma questão de preconceito com idade, mas sim de, a partir de uma idade, ter garantias e direitos que vão para melhorar a qualidade de vida e, sim, aumentar a expectativa de vida ao nascer e uma também que hoje dá em torno quase de 77 para 78 anos. E que, se olhar 20 anos atrás, que não é muito, não chegava a 60 anos de idade. Então, o quanto isso evoluiu, e esse projeto mostra o quanto é necessário trabalhar movimento, pensar em pessoas serem ativas, porque nós precisamos nos movimentar. E, às vezes, a pessoa idosa, ela fica um pouco com medo, receio, porque dói aqui, dói ali. E o professor fez uma prática que todos que tinham problema com dores, joelho, coluna, fizeram. E um senhor do meu lado ainda disse, puxa, hoje eu pude fazer tudo. Foi muito divertido, com música, com dança, sentados.
Permite uma parte, vereadora. Permite uma parte.
Isso, pode falar.
Eu não poderia deixar de aproveitar esse momento para te cumprimentar por estar dando essa atenção ao idoso de Arroio do Meio. Parabéns. Essa gente merece, esse pessoal gosta. E ainda mais quando vem uma pessoa jovem e orienta, e ajuda, e colabora, enfim. Eles adoram isso. Meus cumprimentos por esse ato assim, tão generoso, tão bondoso, e lá no, na frente, com certeza, tu vai ser recompensada por isso. E um outro adendo que eu quero fazer, quanto à questão das mamografias, haviam 500 mamografias retraídas no município, 500. Hoje está se zerando as mamografias no município de Arroio do Meio. Que coisa maravilhosa. Obrigado.
Bom, outubro é um mês de muitas comemorações, assim como tem o Outubro Rosa, em relação ao câncer de mama. Temos, então, o Dia Internacional do Idoso, pensando, sim, em alertar nessa questão para o envelhecimento saudável. E nós temos também, semana que vem, o Dia do Professor. E eu não poderia, como professora, deixar de salientar e de enaltecer o trabalho de ser professor. Uma frase que eu trago é de Paulo Freire, que é: educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. O professor, quando ele planeja, quando ele pensa nas suas atividades, ele significa cada ação. E como é importante o quanto cada um tem de recordação dos seus professores, o quanto leva das aprendizagens do professor para toda a sua vida. E tem uma frase que fala justamente isso, que todo mundo que aprende com o professor, ele leva um pouquinho, e o professor se eterniza em cada pessoa que ele ensina. Eu acho tão bonito isso, de as pessoas pensarem em ver o quanto o trabalho do professor é fundamental para a nossa vida. E o quanto, às vezes, existem críticas ao professor. E hoje, mais ainda, em virtude de pandemia, sofreram bastante críticas, eles tiveram que se reinventar na sua prática. A volta não foi fácil. A volta do professor foi bem difícil, porque a forma de interagir das crianças, a forma de as dificuldades de aprendizagem que eles vieram, foi muito difícil e está sendo difícil para o professor. Então, o quanto é importante nesse dia enaltecer todos os professores, e principalmente aqui do nosso município de Arroio do Meio, que fazem um trabalho maravilhoso, que tem sido postado nas redes sociais, o quanto eles estão fazendo um trabalho significativo. Hoje, voltando também dentro da educação, o projeto de coral, né, que é mais uma questão artística, que é importante também para a formação na educação. E, principalmente, colocar então mais uma frase, que é do Rubem Alves: educar não é ensinar as respostas, educar é ensinar a pensar. O quanto eu preciso não somente fazer com que a criança e qualquer pessoa só assimile conteúdos. De nada adianta eu saber calcular se eu não sei o raciocínio lógico para resolver um problema e enfrentar os problemas do meu dia a dia. Assim como quando eu, como professora de educação física, se a pessoa sente que ela não está bem, que ela não se sente bem com o corpo dela, por que que ela não procura fazer algo para evoluir e para melhorar essa condição? Em cada área, sempre o professor precisa significar essa questão para seus alunos. E isso as pessoas às vezes não entendem. Acha que só tem que aprender muitos conteúdos. E é lá na escola, sim, que se forma as pessoas na sua idoneidade, a sua ética, a sua convivência entre as pessoas. Ali se forma o futuro de uma sociedade. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico, legislativo, a imprensa e as demais pessoas que se fazem presente hoje aqui. Hoje à noite, quero primeiramente falar do assunto que acaba beneficiando toda a comunidade Arroio do Meio, que bastante pessoas conseguiram ver, se não passaram aqui na frente, acabaram vendo por e-mail, por WhatsApp, que foi a compra de uma escavadeira hidráulica, uma emenda do deputado Alceu Moreira, que é o deputado que, sem dúvida nenhuma, se qualquer um fizer uma pesquisa aí, deu o dobro de emenda que os outros todos deputados juntos. Um grande parceiro nosso, de longa data, tanto é que essa emenda aí foi no valor de 500 mil, acho que foi a maior que já teve no município. E fora outras muitas e muitas pequenas, que a gente diz pequenas, mas o município agrega muito, de 250 mil, 150 mil, 200 mil, né? Então, a gente fica bem tranquilo de lá na frente ter ido pedir voto para um cidadão como esse, porque a recompensa está aí. Mas mais contente que nós, vereadores, nós do MDB, nosso ex-prefeito Klaus, ex-prefeito Sidney, vai ficar a comunidade, que a agricultura vai ser compensada com essa máquina. Os nossos munícipes, com certeza, no passo à frente, quando será feito o asfalto, querendo ou não, uma máquina dessas aí rende, uma máquina dessas aí faz acontecer. Então, de coração, agradecer ao nosso grande querido deputado Alceu Moreira, que de ano em ano não esquece o nosso município e não esquece de ser nosso grande parceiro. Meu segundo assunto que eu trago hoje aqui é sobre o pedido que eu fiz, que é da nossa área de lazer, Pérola do Vale, onde na administração anterior do prefeito Klaus foram feitos bastante investimentos na revitalização, um playground novo, uma pista de bicicleta, todos os bancos trocados, pergolados, ponte sobre o Arroio, que sempre era um grande problema, está resolvido definitivamente, e ainda uma boa parte da iluminação. Foi feito um grande investimento lá, só que esse grande investimento tem que continuar. Acho que a administração tem bastante dinheiro em caixa. Está o fim do ano, está o Natal, está o verão. E a gente tem que pensar na nossa comunidade, no nosso comércio local. Ela é merecedora de mais investimentos, porque quem acompanhar o Parque de Estrela, é Princesa do Vale, acompanhar o Parque dos Dique, por que que o nosso pessoal vai para os outros municípios? Então, acho que nós também somos merecedores de mais investimentos, como já foi feito, de mais ainda. E até sugerir, porque tu olha nesses outros parques, o pessoal vai sábados, domingos, tem gente que passa o dia. Tem setor de alimentação, tem de bebidas. Se acharem conveniente não botar bebida alcoólica, sem problema algum. Mas acho que tem que ter alguma coisa diferenciada também, food truck, a gente sabe que é uma área alagável, que é fácil, que se precisar recolher, se recolhe, mas a nossa comunidade é merecedora de poder ocupar ainda melhor essa área de lazer aí, que é aqui no centro, que deve ser ainda mais explorada. Pode falar, Rodrigo.
Acho que tu foi bem feliz nessa tua colocação ali, para atrair mais gente nesse nosso belíssimo local. Acho que se nós trouxer essa situação que tu falou, ter alguma alimentação, alguma água, alguma coisa para o pessoal tomar também, acho que é de extrema importância, acho que vai movimentar mais ainda aquele lugar tão bonito aqui na nossa cidade. Parabéns para ti, Marcelo.
Não, e ainda mais que o nosso dinheirinho vai ficar aqui, né? Que é importante. Nós acabamos levando muitos munícipes o nosso dinheirinho bom para os outros lugares. E sobre a mesma coisa, eu fiz também um pedido sobre o nosso balneário municipal. Hoje, tu olha, a Lajado está revitalizando todo o balneário deles. Estrela, a escadaria, os arredores, está tudo revitalizado. Administração, de novo, anterior, fez a parte dela, fez a pavimentação até o rio, a descida de concreto para os barcos, botou uma pracinha lá, botou uma iluminação. Hoje se precisa uma calçada, para o pessoal poder, lá embaixo, um lugar para poder sentar, plano, e algumas melhorias simples, mas que também vai trazer o nosso povo de volta para o nosso balneário. Tão movimentado, junto à Casa do Peixe lá, que é tão famosa, que o pessoal está indo muito, aos poucos o pessoal está voltando a frequentar o balneário, com as melhorias que já foram feitas, sendo mais melhorias, de novo dizendo, nosso comércio só vai ganhar com isso. Nós precisamos, uma vez, trazer o pessoal para cá, de volta. Nosso pessoal só sai. Isto é com a rua coberta, não sei de que maneira, se tem que sentar. Tem que virar uma rua de restaurante, de bar, para os nossos munícipes não ir para os outros lugares. Se tem como fazer um decreto, se tem como agilizar, se tem como discutir isso, acho que é o momento, é esse, porque os outros vizinhos estão investindo nisso e estão levando o nosso público para lá. Então acho muito importante também dar uma olhada com muito carinho no nosso balneário lá, que pode ser muito bem explorado como a nossa área de lazer Pérola do Vale. São dois lugares que devem ser muito bem cuidados. Para contemplar ainda também na minha fala, também vou falar da Estrada Ernesto Dalpian, que é a nossa estrada aqui que vai a Arroio do Meia Forqueta, que é lamentável que está acontecendo, que não, em 10 meses de administração não consegue botar uma carguinha de as meia carguinha para tapar os buracos. Isso está uma loucura isso aí. E lá em cima, onde ainda a estrada de chão, conseguiram patrolar sem botar um material. Está uma aberração lá, está um... Em vez de ter... A gente sabe que choveu, mas é o primeiro mês que chove. Imagina se chovesse 2, 3 meses. O que, que ia virar aquilo lá? Ficam patrolando e não conseguem botar um materialzinho na estrada. As faixas de pedestre, que foi falado antes... Antes de eu entrar em licença, pedimos para dar uma olhada especial na volta da Lebes ali, do Dirsman, da borracharia do Casarão.
Um minuto.
Isso faz 3 meses que foi pedido. E nada. Coisas simples, pequenas. E para finalizar também, né? Acho legal, a administração está certa, as outras também faziam. E dizer para a mulherada caprichar no Outubro Rosa e realmente irem fazer os exames. A prevenção custa barato. Depois que se tiver que fazer procedimentos, que é o caro e o doloso. Então, parabéns às mulheres, né, que procurem o posto de saúde. O posto, então, está dando o suporte que as nossas queridas mulheres precisam. E que elas vão atrás para fazer seus exames de prevenção, qualquer um que seja, que elas são merecedoras disto. Seria isto, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Ângela Friedrich.
Boa noite ao presidente da Câmara, mesa diretora, aos colegas vereadores, assessor jurídico e demais pessoas presentes aqui na sessão. Bem, como eu falei, eu gostaria que fizesse um trevo ali na Helmutkuhn, por causa dos caminhões. Eu acho que o Pantera também sabe como tem muito tráfego de caminhões que entram ali no estacionamento, tem o bairro novo ali, que seria muito importante fazer um trevo ali. Acho que faz uns 2, 3 anos atrás que faleceu a nossa colega Angélica ali, porque... E tem as crianças da escola ali que também vão, né? Seria extremamente importante se fizesse um trevo ali, né? Também solicito que seja limpa aquela área verde na Ormiro Lanzi e colocada uma lixeira. Os moradores reclamam muito de mosquito por conta do esgoto a céu aberto. Os moradores são cobrados para fazerem calçadas e azroçar os seus terrenos, sendo que a prefeitura nem cumpriu a parte dela. A terceira parte que eu quero, que me pediram, é uma parada de ônibus ali na entrada do Narita, perto da calçada Botelho. E como eu trabalhei anos na empresa Minuano, e sei que sempre era uma dificuldade fim do ano que fechava as creches. As mães não tinham aonde deixar seus filhos. Aí tinha quem tinha avó, as avós cuidavam, mas muitos não têm nenhum parente. Aí tinha que correr atrás de gente para cuidar das crianças, né? Eu sei que em Roca tem, outros municípios tem, que pelo menos uma creche pudesse ficar aberta para essas mães colocarem seus filhos. Quero parabenizar as mulheres pelo mês de Outubro Rosa, que é o mês da prevenção do câncer de mama. Que a prevenção é muito importante, porque ela identifica o câncer nos primeiros estágios. E ela salva vidas. Era isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Presidente, demais colegas, assessor Caser, a imprensa, demais pessoas aqui presentes, nosso cordial boa noite. Em primeiro lugar, sobre o pedido que eu fiz, são algumas requisições, alguns pedidos de moradores da rua Presidente Vargas. E são três pedidos que eu venho trazer aqui. Num primeiro momento, a gente foi procurado por mães da creche que existe ali no Aimoré. Elas têm que cruzar ali na Agafarma, pessoas que moram do outro lado. E ali sempre é um problema, ali na farmácia Agafarma, 1256, que seja ali colocada uma faixa de segurança para maior tranquilidade, como também para quem vai à própria farmácia. Idosos que ali residem do outro lado, nos loteamentos ali, também nos procuraram para que acontecesse essa faixa de segurança. E a lixeira, logicamente, que as pessoas perguntam, e nós somos os representantes do povo e da comunidade Arroio do Meio. Então nós temos que trazer essas coisas pequenas, não? Uma lixeira na rua Presidente Vargas, ali próximo ao Curtume Aimoré, do outro lado, entre as residências de Bischoff, que foi vereador já dessa casa, e Silvia Fuchs. E um terceiro também, aqui logo após a ponte, que tem um comércio, o Mercado Majolo ali. Esse mercado ali tem nada de estacionamento reservado para ele ali. Então, tem uma área verde que existe ali. Quem sabe o município possa aproveitar essa área verde para estacionamento, como tem feito aqui dentro da cidade, em alguns ambientes. Então, que seja verificada essa possibilidade, e até o senhor mesmo ali, seu Dionei, pediu que fosse colocado um local para um carro estacionar, pelo menos quem vai da cidade até o bairro. Então, pedidos que eu encaminho para o executivo. Algumas manifestações sobre a questão da educação, e eu lutei por isso e briguei por isso. Voltou, professora Adriana, a musicalização nas escolas. Eu tenho visto vídeos maravilhosos já, que aconteceram essa semana, foram contratados 3 professores. É uma maravilha. É outra vida, é outra história para a escola. Então, olha como está funcionando. São 3 escolas do município, das quais 6 são atendidas no turno oposto, onde se faz o coral. E as outras 7 têm a música dentro do próprio horário da música na escola. Que coisa maravilhosa. Com certeza isso agrega muito à formação da nossa criança e do nosso jovem. Cantar é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Não é só a matemática e só o português que o ser humano vive. Ele vive de outras culturas também, de coisas bonitas. E a música que estava assim defasada nesses lugares, nas escolas, está retornando. Existe barulho de novo. Eu vi vários vídeos com as diretoras postando, né? E aí são 3 professores que foram contratados para esta atividade linda, maravilhosa. Um assunto demais importante, que pouca gente, eu acho, que tem conversado, é sobre o andamento da área mais nobre de Arroio do Meio, que eu acho, que é a área da quadra onde hoje está a escola, onde era a escola Cenecista e onde hoje está todo o complexo da educação de Arroio do Meio. A quadra do CNC, se diz. Ali, gente, isso são 7 mil metros quadrados. O município pagava, até um mês atrás, R$14.800 de aluguel. E agora, por essa área estar passou já, com escritura já, para o governo federal, o município deixou, então, essa necessidade de pagamento de R$14.800 de lado. Não está pagando mais. E a administração municipal, com urgência, já promoveu um encontro com o superintendente de patrimônio federal no Rio Grande do Sul, senhor Gladstone Timóteo, no sentido de conseguir esta área para o município de Arroio do Meio. Que coisa maravilhosa seria isso! Veja quanto potencial essa área tem para ali realizar N atividades, N construções, enfim, uma série de construções. Que espetáculo. Se o prefeito, a equipe do prefeito conseguir isto, e eu acho que esse superintendente, na primeira reunião, no primeiro momento, viu com muito bons olhos, até falou de vir comer um peixe na Casa do Peixe, porque a administração se organizou muito bem e colocou tudo aquilo que vem sendo feito agora e no passado naquela área, e ele se comoveu com essa situação. Acreditamos que essa área possa vir para o município de Arroio do Meio. Que maravilha isso! Que espetáculo isso! Logo em seguida, a gente vai apreciar um projeto de chamado de desafetação de uma área. E essa desafetação significa tornar a área livre para uso do município. E aí, logicamente, que depois a gente vai falar sobre isso para que a gente possa analisar bem essa situação existente aí. Eu preciso, neste momento, cumprimentar. Muitas vezes a gente cumprimenta o secretário de obras, o secretário da saúde, mas eu acho que, por demais, importante a participação do secretário da administração, Áureo Scherer. Ele está em todas. Ele está atento a tudo. Não tem dia, não tem hora. Olha que ele trata da caixa, do empréstimo do asfalto. Ele trata do convênio do asfalto com o Estado. Ele trata da desafetação da área. Tudo que vocês estão ouvindo por aí tem a palavra dele, logicamente, com o prefeito, que estão se dando muito bem. É a obrigação dele, claro que é. Mas ele não está deixando a desejar, não. Ele está trabalhando realmente para que as coisas possam acontecer dentro da normalidade possível. Bem ligeiro, teremos, então, o convênio, ou não o convênio, a licitação para o asfalto. Ah, que coisa maravilhosa, e tudo está ligado a ele. Eu quero cumprimentar o Áureo pela sua dedicação, pelo seu trabalho, assim, no sentido de atender e de procurar atender a todas as pessoas que aí comparecem, sempre com... Parece assim que ele não está muito ligado, mas ele está muito ligado às coisas que acontecem em benefício da comunidade e do povo de Arroio do Meio. Eu preciso também, neste momento, como professor aposentado, cumprimentar todos os professores, inclusive os aposentados também, né, que deram a sua contribuição, a sua vida pela causa educação, pela causa escolar, por atender essas crianças, essas coisas tão lindas, essa coisa tão nobre que é saber educar. Que coisa maravilhosa hoje quando um professor cruza de um lado da rua e do outro lado um ex-aluno grita: "Oi, professor, como é que você está?" Parabéns, professores, pela dedicação, pelo carinho, pelo afeto, pelos professores do município, pelos professores da Escola Guararapes, onde eu trabalhei durante 25 anos, pelos professores do Bom Jesus e por todos aqueles que zelam e cuidam das nossas crianças. Esta não é uma profissão para mim. É uma missão. Não é uma profissão. Isso é uma missão do ter que fazer esse atendimento, não ter que fazer, né? Tu querer fazer as coisas boas para criar almas e seres humanos positivos, com a cabeça boa, a cabeça pensante. Também cumprimentar as senhoras pelo Outubro Rosa, para que elas se previnam, para que elas zelem, para que elas cuidem da sua saúde,
um minuto,
do seu ser, para que no futuro elas possam dizer: "Bah, que bom que eu me preservei, que bom que eu me cuidei." Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo Migue.
Em nome do presidente desta casa, César Cortes, eu queria, sim, agradecer por estar aqui. Realmente, a cerimônia de posse é uma honra muito grande para qualquer cidadão arameense. Eu acho que são por esses outros motivos que a gente busca sempre o melhor para o nosso contribuinte, o nosso município. Quero fazer um agradecimento especial também aos meus familiares que me apoiaram nesta longa caminhada. A gente sabe que um pleito político, ele é disputado por inúmeros candidatos, cujos quais têm muita capacidade e muita força dentro do seu lugar. E é em nome disso que eu os parabenizo. Parabenizo também ao MDB por ter me dado a oportunidade. A gente sabe que buscar lideranças dentro de nossas comunidades não é uma coisa tão fácil. Fiz isso com muita maestria, muita coragem, muita garra e muita determinação. E são por essas e outras coisas que temos que, às vezes, em nossa vida, aceitar os desafios. Desafios que não são poucos, estar aqui pautando a vocês uma mesa onde tivemos o ex-prefeito Paulo, como tantos de vocês que já almejam também chegarem um dia a serem prefeitos do nosso município. E nós queremos fazer parte dessa história. E estando aqui, mesmo que seja só por 30 dias, a gente está aqui de coração. E dizer o que aprendeu lá atrás, junto no nosso colegiado, na escola, com o apoio da família, o nosso primeiro trabalho, foram coisas de suma importância que fazem com que nós tenhamos a coragem de poder fazer algo a mais por Arroio do Meio. E é por estas e outras coisas que nós, independente de termos perdido o pleito, mas temos que estar aqui sentados juntos e unirmos as nossas forças para fazer o bem da nossa comunidade. Jamais se esquecendo que nossa comunidade demanda de muitas coisas. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial aos 189 eleitores que depositaram a sua confiança em mim. A gente sabe que quando a gente é candidato pela primeira vez, mesmo sendo o teu prefeito que vai à eleição, um candidato muito forte, que na época foi o Klaus, mas uma partida a gente pode perder. Não é sempre que a gente vai ganhar. E então, são por essas e outras coisas que o momento é sim de desafio. E a essas pessoas que eu dedico essas palavras. Mas a gente também percebe, venho de muito cedo no setor público. Comecei lá atrás com o senhor, excelentíssimo Paulo Steiner, depois passei também, trabalhei com o Danilo por 8 anos, trabalhei também com Sidney Eckert, trabalhei com o Klaus, e agora estou trabalhando novamente com o Danilo. Mas a gente percebe que eles foram homens fortes. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo. O Paulo era prefeito entre 93 e 96, se eu não me engano. Mas, em contrapartida, foram homens que lutaram por Arroio do Meio. Eles foram atrás de novos investimentos. E esta é a atitude de um político. Ele tem que se dedicar, ele tem que ter coragem de ir atrás de novas empresas. Eu tenho que vos falar porque a gente participou da gestão. Anos e anos, Arroio do Meio foi junto com o PMDB e PP. Foi por 4 anos que a gente ficou de fora, por causa do... Na época que o Paulo Bax ganhou a eleição. Mas quando veio para Palmas o nosso empreendimento Dália, a comunidade ficou muito contente. Foi lá pelos anos de 2000. Mas eu já trabalhava na prefeitura. Mas o que que acontece? Hoje, se você vai para Palmas, você vê lá um complexo enorme. Inúmeras indústrias começam também a se localizar lá. E eu acho que é isso que nós temos que fomentar na nossa economia. Se analisarmos o empreendimento que foi feito, eu não tive a oportunidade de votar. Mas assim, todos falamos em qualidade de vida, mas quem é que aguenta morar na poeira? Então, eu acredito que na qualidade que o Danilo terá em dominar e fazer com que esse asfalto possa realmente sair do papel, que a comunidade de Arubiense seja privilegiada. Eu acho que esse é um intuito e esta é a garra. E se eu não vou estar aqui com vocês, queridos colegas vereadores, que vamos todos nós, arimenses, fiscalizar essa obra. Porque esta obra será uma coisa de suma importância para o município. Ela fará com que novas empresas também virão a nós. Ano passado, na campanha, mais ou menos o que, o nosso partido falava, os nossos adversários também comentavam. O que seria? Eu venho de uma localidade de Palmas, onde a principal dentre 10 visitas, 9 nos questionavam a respeito da creche. Mas o que, que é isso? Muitas e muitas pessoas queriam vir a trabalhar na Dália. Em contrapartida, não tinha condições e nenhum lugar apropriado para deixar os seus filhos. Mas quando se fala em qualidade de vida, se fala em segurança. Quando se fala em segurança, se fala em um lugar seguro para deixar os seus filhos. É este o intuito que temos que tocar na tecla. A Rio Grande está na mesma situação. Eu faço, e eu quero ver com bons olhos, que o nosso prefeito atual possa fazer com que Palmas e o Vale do Rio Grande também seja contemplado com uma creche, principalmente pelo fato de serem dois distritos. Se existe uma subprefeitura, se existe a ida de médicos, então por que também não oportunizar a essas mães a oportunidade de deixar uma criança numa creche? Eu acho que são por esses e outros motivos que nós temos que nos empenhar todos juntos por essas duas comunidades. E quanto ao financiamento, eu vos digo que se eu estivesse como candidato, eu votaria também, porque o asfalto, na verdade, é a qualidade de vida. E da minha parte seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Vanderlei Majoro.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, prensa, pessoas que nos assistem. Bom, eu vou tirar o meu tempo desta sessão hoje para falar justamente do dia do vereador. Foi no dia 1º de outubro que se comemora o dia do vereador. Olhando para essa galeria, a gente percebe lá na frente, em 1947, dali para cá, muitos desses senhores já não estão mais conosco. E da importância que todos tiveram no nosso município. E a importância que nós temos aqui nessa casa. Como o nosso colega Marcelo falou, que é mesmo que é por 30 dias, mas é de coração, é de coragem. Então, o que, que nós precisamos? Que sempre tenham lideranças, tenham pessoas que se colocam à disposição para enfrentar um pleito político para representar a sociedade. No dia a dia da nossa sociedade, ocorrem inúmeras situações que são feitas pedidos para os vereadores. Que estão lá na comunidade. A grande maioria dos vereadores que aqui nessa casa passaram e estão em outras cidades são lideranças que participam da igreja, do futebol, do esporte, das creches, das empresas, da agricultura. E é ali que as pessoas têm o acesso mais direto. E aí vem também as decisões difíceis muitas vezes, importantes por sua vez. De saber a hora certa de auxiliar o executivo, de trazer projetos importantes para a sociedade. A legalidade para o executivo acontece aqui dentro. A aprovação dos projetos, dos programas que dá sustentação para o executivo, acontece aqui dentro. Então a responsabilidade de um vereador é muito grande. Pode às vezes não parecer para alguns cidadãos, mas aqueles que analisam e acompanham sabem que a importância de um vereador é muito grande. E aí eu cumprimento nossos colegas que estão aqui, os novos que tiveram a coragem de enfrentar o eleitor, estão aqui, e também os veteranos que estamos aqui há 4, 5, né, Rocha, 6, né, e outros com 2 ou 3, e cumprimentar o nosso professor Paulo, prefeito já, vereador, e volta, enfim, essa garra, né, essa coragem, de estar sempre junto com a sociedade e defender. Hoje, por exemplo, a gente acompanhando as falas e os pedidos, né, inúmeras situações, às vezes pode parecer repetitivo ou insignificante, mas este é o trabalho do vereador. De lá, a pessoa dizer, não, olha aqui, falta aquela lixeira, a praça está suja. Eu mesmo venho fazendo isso há 20 anos aqui dentro. E é uma demanda muito grande o executivo. Para quem acompanha, a gente percebe os setores, para quem trabalha, muitos dos nossos colegas trabalham na administração, sabe que a demanda é muito grande. Então, às vezes, o executivo, os setores, eles não conseguem captar tudo. E aí que entra o vereador. A importância dele de trazer as coisas pequenas, as coisas grandes, enxergar o futuro melhor para o município. E aqui essas figuras que estão aqui, como já falei, muitos não estão mais conosco e muitos nos observam e quando nos encontramos eles nos questionam, às vezes nos parabenizam pelas ideias que a gente traz. Então sim, é muito importante a atuação do vereador, a participação da sociedade para o município. Eu posso falar por mim, graças a Deus, graças aos amigos, aos eleitores, à família, a gente está no quinto mandato, a gente conseguiu construir uma carreira política boa, com coerência, como a grande maioria de vocês que estão aqui e outros que, como já falei, que estão de passagem. E a gente conseguiu perceber o crescimento do município nos últimos 30 anos, que a gente faz parte da sociedade mais ativa, vamos chamar assim, né? A Alessandra está rindo um pouco, mas é isso, né? Então, a gente acompanhou muitas administrações, como o colega também falou. A gente percebe a habilidade de um pouco diferente de um e outro, mas o vereador é muito importante. É muito importante. Na busca de recursos, no auxílio de ideias, na representação da nossa sociedade, muitas vezes na insistência com a administração, né, de ficar batendo e pedindo. Então, às vezes, coisas que poderiam até talvez ficar um pouco mais para trás, mas se o vereador é um pouco insistente, quando vê, ele consegue auxiliar de uma maneira ou outra e consegue trazer. Então, finalizando a minha fala, cumprimento a todos os colegas e homenagem a todos os vereadores que estão na galeria pelo excelente trabalho na construção do município de Arroio do Meio. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, mesa diretória, secretário legislativo, assessor jurídico, colegas vereadores, imprensa e demais presentes. A pauta que eu quero trazer hoje, novamente, é da ponte que liga ao bairro Urubaibosa. Essa ponte aí, eu, dentro dos meus 39 anos morando em Urubaibosa, sempre via ela como uma ponte que precisaria ganhar recursos, ganhar atenção. Então, pelo grande fluxo que ela traz hoje, que eu não cheguei a fazer uma estimativa, mas eu calculo que deve passar mais de 1.000 veículos dia naquela ponte, que liga tanto a Arroio do Meio até Travesseiro, como todos tantos bairros que temos para cima de Urubaibosa. Ela está hoje muito perigosa, então dentro desse problema que ela se encontra, eu já fiz o pedido para a administração tomar a frente para nós tentar acharmos uma solução, e dentro disso eu tive a iniciativa de tentar correr atrás de algo para melhorar ela. Então, hoje eu tive a oportunidade de ter uma agenda com o secretário de Logística e Transporte do Estado, Juvir Costela, e ele me pediu o seguinte: Fernando, tu tem um projeto dessa ponte? Eu falei, projeto nós não temos, mas nós temos intenção e interesse de melhorá-la. E ele trouxe a seguinte fala para mim: recursos dentro do Estado tem, a nível federal tem mais ainda. Então, o que não entra são projetos. Então, esses projetos é o que falta para nós concluir várias coisas dentro do município. O município de Arroio do Meio é muito feliz pelos projetos que já foram feitos por tantos anos. Tanto é por isso que o município tem essa evolução. Então, eu gostaria de pedir que a administração desse uma atenção e botasse os engenheiros da prefeitura, que são engenheiros muito bons, que sempre tivemos e continua tendo, e fazer um projeto em cima disso. É um projeto que não custa um valor tão alto. De acordo com o secretário, essa ponte deve gerar em torno de R$600 mil. Isso não é um valor absurdo. Então, só uma questão de fazer o projeto. Então, eu peço que a administração dê uma atenção para isso, que dentro dos valores que temos para entrar ano que vem em receita no Estado, quando vê, sobra uma emenda no meio desses valores e ela seja contemplada. Outro assunto seria sobre os requerimentos. Moradores da Rua Pinheiro, aqui do bairro Bela Vista, me procuraram e eu fui pessoalmente ver a condição que se encontra a Rua dos Pinheiros hoje. Ela realmente está praticamente abandonada, onde o INSO tomou conta por toda a pavimentação lá. Então, que seja feito limpeza dentro do órgão competente. E não podia falar da faixa de pedestres também, que o Marcelo já colocou e o colega Rodrigo. Chega a ser, até tem que usar a palavra, chega a ser vergonhoso nós ter que passar na frente de colégios, de escolas do município e ver que as faixas de pedestre estão apagadas. A escola hoje é o reflexo de educação, do que ensina para as pessoas crescerem e melhorarem. Então, a Rua São Martinho, que é a rua da Escola Princesa Isabel, que passa à frente dela, a faixa, olha, tem que prestar atenção para ver ela. Então, dentro, não só das de escola, mas dentre tantas que tem para ser melhoradas, é só tinta, né, pessoal? Então, eu acho que a administração podia dar uma atenção para que essas mesmas sejam pintadas. E outro assunto que eu gostaria de pautar é os pedidos de agradecimentos que eu tive dos moradores da Rua João Antônio Rauber, por ela ter sido incluída dentro do projeto de pavimentação. Então, eu só estou ponteando novamente que ela foi contemplada nesse projeto e agradecer à administração pela atenção que vai ser dada a ela. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, quero parabenizar ao Marcelo pelas palavras que tu colocaste. Dizer que realmente as tuas palavras são palavras importantes. Foram importantes se nós analisar, professor, como é importante uma visão de futuro, né? Eu acho que nós que estamos nessa casa, nós temos a obrigação de ter uma visão para o futuro. Eu fico muito grato de estar nessa casa e passei por muitas decisões e decisões difíceis, Vanderlei. Se hoje o complexo da Alha, nos anos 2000, eu tive nessa casa. Eu tive orgulho de fazer parte e que hoje essa parte virou realidade. Da mesma forma, a Central Sul, que foi adquirida uma área e se instalou lá, a Girando Sol, a Vompar, são as empresas que hoje estão no topo do reconhecimento do município. Eu fiz parte dessa história. É muito gratificante para nós tomar decisões e logo ali na frente a gente vê que foram decisões positivas. Da mesma forma, se nós olharmos a questão das creches, nós temos o conhecimento da administração municipal pela demanda de crianças que estão na fila de espera. Já se buscou uma alternativa que seria a Escola São Paulo, que o projeto está em andamento. Da mesma forma, Paulo colocou, numa outra área que está se buscando, que é uma área do município, para futuramente colocar mais uma escola infantil. E com certeza, Palmas, Arroio Grande também merece. E eu tenho certeza que logo ali na frente, essas comunidades também serão contempladas. A questão de asfalto é muito importante. Esse financiamento que foi feito, não foi financiamento, foi sim um investimento. Que com certeza, Arroio Grande, que está há 50 anos na poeira, vai ter o asfalto deles. O acesso a travesseiro vai ser contemplado também. E assim, todas as outras ruas citadas no projeto, ou outras tantas que estão esperando, vai chegar a vez dela também. Eu acho que a administração municipal está de parabéns. Buscou esse recurso, juntamente com o recurso que vamos fazer sobrar nos cofres públicos. Podemos contemplar Palmas, podemos contemplar Pasto Corvo, Forqueta Baixa, Medianeira, Rui Barbosa, Picada Rui do Meio, Forqueta e outras tantas comunidades que estão sonhando de ter um asfalto para diminuir a poeira no dia a dia. Falar também de agricultura não poderia ser diferente. Acho que a agricultura está se dando uma atenção especial. Se nós olharmos o pouco tempo da administração, já estamos vendo uma evolução. Já evoluímos no semente forageira, que era 25% para 50%. As taxas ambientais estão dando um desconto de 60%. O milho troca-troca, que sempre é retirado pelo agricultor, está sendo entregue na propriedade. Temos um projeto que contempla esses pequenos agricultores que não se enquadram no PRONAF, onde o município ajuda 25% até 20 mil reais. Seria aqueles agricultores que querem fazer uma estufa, ampliar o açude, melhorar um pouco na propriedade. Esse projeto está contemplando. Está vindo nessa casa um projeto de terceirização de máquinas para quem quiser fazer um investimento na agricultura, matéria planagem. A gente sabe que o maquinário sempre é pouco pela demanda da administração. E nós terceirizando esses projetos, os nossos agricultores para terceirizar, com certeza o município ganha e o nosso agricultor também ganha com isso. Falar também da pandemia, a colega falou dos professores, eu também tenho que falar a dificuldade dos pais, dos nossos agricultores, que não tem aquele estudo, não tem aquele acesso. Como foi difícil para essas pessoas. O professor ainda tem estudo, busca alternativa. Mas eu me coloco muito na situação daquelas pessoas que trabalham todo dia, que trabalharam todo dia, chegam de noite, não têm conhecimento, muitas vezes, do que é pedido, né? A gente tem que respeitar. E eu sei que para essas pessoas foi muito e muito difícil. Colega Alessandra?
A dificuldade principal do professor é que ele não tinha mais horário para nada. Ele trabalhava manhã, tarde e noite. dando conta das dificuldades dos pais, tentando dar conta, dando aula para crianças à noite, porque os pais não tinham celular durante o dia para as crianças, né? Muitos aconteceram isso. Então, e nesse sentido, a sobrecarga de correção de trabalho, coisas que eles corrigiam com as crianças lá na hora, ficou tudo acumulando muito. Então, nesse sentido, a sobrecarga em cima do professor, que teve, e não foi só aqui, isso é uma questão que se discute na área da educação, que o professor virou 24 horas, que teve que dar o seu WhatsApp pessoal, e não importava a hora do dia, recebia solicitações para dar conta. E ele não, ele fez, e isso a gente tem que parabenizar. O professor não deixou de atender os seus alunos e os pais.
Eu acho que bem colocado, e a gente tem que reconhecer a palavra do Marcel, que na pessoa do deputado Alceu Moreira, que contribuiu já muito no município. Da mesma forma, eu tenho o deputado Afonso Ram, que muitos projetos já vieram no município. Posso citar que nem o calçamento na Rui Barbosa, em torno do ginásio, né? O asfalto no Terrores, na Forqueta, linha 32, inúmeras obras feitas através da pessoa do deputado Afonso Ram. Dizer que também a gente orgulha, e o munícipe tem que realmente analisar. Ele tem que ajudar, de fato, aqueles deputados que a vida inteira estão defendendo o mais importante, que é o município de Arroio do Meio. Falar da máquina também, Marcel, veio 500 mil do deputado Alceu Moreira. A gente sabe a dificuldade do aumento desses maquinários. O município contribuiu com 250 mil. A máquina custou 750, mais ou menos isso. Teve 500 mil da contribuição do deputado Alceu Moreira. E 250 mil o município bancou para realmente essa máquina vir para trabalhar e atender a comunidade Arroio do Meio. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador José Elton.
Cumprimentar o presidente, colegas, jurídico, assessor, imprensa, pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. O assunto principal hoje não podia ser diferente de um pedido que entrei nesta casa um mês e pouco atrás, sobre Natal, uma árvore de Natal, onde é que a gente sugeriu ao prefeito para nós tentarmos investir, porque falou tanto em comércio, eu já falei naquela oportunidade, para a economia do município, atrativos natalinos para Arroio do Meio, para fazer com que nosso comércio gire, que as pessoas, como já se falou muito, o colega Marcelo colocou na sua fala, para que as pessoas fiquem aqui, que venham outras pessoas que automaticamente vindo aqui, elas vão gastar aqui. Então, no momento, quando fiz o pedido dessa árvore de Natal, conversando com o prefeito nos colocou, me colocou, e para mais algumas pessoas que estão conosco, que não teria o recurso. Nós precisaríamos do recurso para esta árvore. Então, a gente, setor de planejamento, enfim, fomos atrás de quanto custaria uma árvore de Natal. Então, como a gente também tinha sugerido uma árvore relativamente grande, né? A gente achou uma empresa em São Paulo e ela nos falou que teria no máximo esse ano, ainda por causa da demanda e muito em cima do laço, ela poderia chegar nos 15 metros. e essa árvore custa em torno de 80 mil reais. Então a gente conversando, parceiros, e a gente, como é muito próximo a algumas empresas e pessoas, a pessoa do Arno, da Neugbauer e o Malman, entrei em contato com eles, marcando uma reunião no gabinete, onde é que a gente apresentou o nosso projeto. E essa empresa, logo eles gostaram da ideia, porém tinha que passar pelo aval dos presidentes do grupo, que não era eles que decidiam. Então a gente montou um projeto e entregou nas mãos deles, e eles levaram até o presidente da empresa. E para minha alegria, nossa alegria, a da administração, tivemos retorno na segunda-feira do sim. A Neugbauer vai doar a árvore de Natal para o município de Herói do Meio. Então, o pedido já foi efetuado, já está sendo tomada parte burocrática entre o município e o marketing da empresa. Então, nós vamos ter sim uma árvore, e dizer que essa árvore que a gente comprou, ela já foi feito o pedido, é uma árvore que ela pode chegar a 43 metros. A gente tem como aumentar ela ano que vem, de baixo para cima. É uma árvore que a empresa, ela, ano que vem, consegue aumentar 5 metros, né, como a gente achar melhor. Então, num futuro, com certeza, a ideia é aumentando ela e sim ser um atrativo todos os anos do nosso município. E falar então que a administração, claro, está empenhada em realmente fazer com que esse Natal, que o município seja uma referência na região. Como vocês já sabem, a Girando Sol no ano passado fez a empresa lá, contratou o IMES, né, para botar os enfeites de Natal. E a Girando Sol, o Gilmar já colocou que vai fazer de novo e melhorar. E a administração municipal também contratou esse mesmo para colocar na área de lazer, Pérola do Vale. Ele vai fazer em cima da lagoa, vai botar enfeites e vai botar atrativos natalinos. E a árvore, essa árvore de Natal, a gente conversando, ela vai ser instalada na Praça Flores da Cunha. A gente já tem o lugar, onde é que a gente já chegou num acordo. Então, com muita alegria e agradecimento. Agradecer a essa empresa, como várias já foi colocado aqui essa noite, nas administrações passadas, o colega Rocha colocou agora, Dália, Girando Sol, empresas que estão aí. E tem que lembrar que lá pelos meados de 2000, a população saiu para a rua para dizer o sim, para naquele momento a Valérios ficar em Herói do Meio. Hoje é a Neugbauer. Neugbauer hoje é a terceira das empresas em chocolate no Brasil. Terceira colocada. Então, assim, ó, quer dizer assim, meu muito, muito obrigado a essa empresa maravilhosa. Com certeza por acreditar que nossa comunidade merece, que a comunidade merece sim um atrativo para o nosso comércio. Com certeza vai ganhar muito, muito, eu tenho plena certeza que vai ganhar muito com esses investimentos que nós estamos propondo. Quero também parabenizar, estive hoje de manhã na inauguração da nova loja Regra em Herói do Meio. É a loja antiga Paludo, que tem 40 anos. E então eles eram em uma família de 4 irmãos, e há 2 anos atrás, Elias Paludo, ele separou dos outros, ele tocou por conta esse um projeto de lojas. Então a regra é do senhor Elias Paludo, ele já tem 30 lojas no Rio Grande do Sul, e hoje inaugurou aqui em Arroio do Meio uma mega loja. Eu fiquei muito surpreso em a gente passando na rua, a gente não acha que não pode ser tão grande. Mas eles fizeram uma mezanina em cima, a loja hoje tem 1.100 e poucos metros quadrados. É um shopping de roupa, tem tudo. Então, assim, parabenizar o Elias e sua família por acreditar em Arroio do Meio. Hoje a loja conta com em torno de 12 funcionários, para começar. E para finalizar, só para colaborar, o colega Marcelo já falou do balneário. Sim, o balneário já está, o projeto já está pronto. Eu estive acompanhando isso já há mais tempo, a gente fez uma reunião com as pessoas que frequentam o balneário no gabinete do prefeito, e onde é que o prefeito designou o engenheiro Adalberto, e essa semana o Adalberto me chamou, projeto para revitalização do balneário municipal, está pronto, agora a gente vai sentar com o prefeito e com as pessoas envolvidas para botar em prática. Então, com certeza, investir em Arroio do Meio, investir para que as nossas pessoas, sim, fiquem aqui, porque nossas pessoas gastem o seu dinheirinho aqui. E assim, acho que essa administração já está fazendo bastante e vamos fazer mais ainda para que Arroio do Meio cada vez cresça mais e cada vez seja o orgulho maior para nós dizermos sim, nós somos de Arroio do Meio. Muito obrigado.
Passa a presidência para o vereador Marcelo.
Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador César.
Boa noite. Em primeiro lugar, cumprimentar os colegas vereadores, jurídico, assessor Márcio, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu trago, fui procurado por várias pessoas de todas as comunidades pedindo uma atenção maior na limpeza do nosso cemitério municipal. Nesse sentido, peço à administração ter um cuidado maior com o nosso cemitério. Continuando falando de limpeza, quero pedir uma atenção especial, a Alessandra até comentou antes, a empresa terceirizada que presta serviço. O caso é o seguinte, acho que a administração vai ter um olhar especial a respeito disso, em aumentar o número de ruas que essa empresa está limpando. Temos ruas aqui na, tipo, uma parte da Rua Lagoas que a calçada está fechada, tomada de isso. Eu acho que isso não pode acontecer. Temos que abranger mais ruas em vários loteamentos e comunidades. Fui procurado por moradores da José Arnold. Da última vez fiz um requerimento. E quero estender também esse pedido a outras comunidades. A Rua José Arnold, existem vários buracos no asfalto, bastante perigosos, que eu peço atenção. Não só a José Arnold, temos a rodovia Ernesto Arpian, bastante tráfego, temos o asfalto do Passo Corvo, que eu também já pedi, e vários outros asfaltos que seriam uma pequena manutenção, que seria importante e muito útil para a nossa comunidade. Quero falar um pouco das nossas estradas do município. Eu acho que, como o Marcelinho comentou antes, elas estão sendo patrulhadas, mas está faltando um pouco de material. Nesse sentido, peço ao secretário de obras uma atenção maior para a colocação de material, ainda mais que estamos em alguns meses chuvosos, que está dando bastante barro nessas ruas. Quero falar um pouco da agricultura. Depois vai a votação, um anteprojeto meu, que eu acho que eu quero explanar um pouquinho sobre isso. Estou entrando com um anteprojeto referente a transporte de dejetos líquidos e sólidos e corte de silagem. No município já existe o projeto de máquina terceirizada, onde é que os produtores rurais ganham, pegam uma máquina terceirizada, eletroescavadeira, e ganham auxílio do município. Um baita de um projeto. Mas temos muitos agricultores que não necessitam desse tipo de serviço, mas necessitam de outros. Nesse sentido, estou entrando com um anteprojeto, aonde peço ao município, no mesmo sistema ou até similar, que se faça, muitos produtores hoje, principalmente pequenos, não têm trator, mas precisam pagar o corte da silagem. Então, seria um projeto muito bom para esses agricultores. E, ao mesmo tempo, já temos grandes agricultores que deixam cortar a sua silagem porque fica melhor para eles. E, do mesmo sentido, temos muitos suinicultores, pessoal que tem aviário, que não possui trator e paga para levar esses dejetos embora, onde é que a licença ambiental também é exigida. Então, nesse sentido, fiz esse projeto, que está entrando na Câmara, vai à votação depois, onde é que peço uma atenção especial do prefeito, um olhar especial à nossa agricultura, que eu sempre falo que é a nossa base do município, onde é que podemos beneficiar pequenos e grandes produtores ao mesmo tempo. Continuando, quero agradecer também ao deputado Alceu Moreira, pelo investimento que foi feito no nosso município através da escavadeira hidráulica, uma escavadeira que vai ser muito usada nos nossos asfaltos, e também na agricultura. Temos em vista 3 terraplanagens para investimento na agricultura, que ela pode ser bastante usada também nesses investimentos. E para finalizar, hoje estive reunido com a secretária de Educação, onde é que eu pedi uma urgência e o porquê de não estar sendo realizado ainda o turno integral, o Mais Educação, que eu acho que já passou da hora dele começar, até porque vai ser um giro grande no nosso comércio. Tanto se fala em incentivar o comércio, e quando começar esses 2 projetos, retornar o turno integral e o Mais Educação, vai movimentar bastante o nosso comércio. Tupiques, agricultura familiar que fornece o alimento para as escolas, mercados, etc. E, ao mesmo tempo, estive conversando a respeito de nossas creches. Foi falado tanto na creche da Escola São Paulo. Peço à administração uma atenção e uma pressa se tornar realidade essa creche, que temos uma certa fila de espera, e essa fila está aumentando dia a dia. Então, bastante pais preocupados em ter onde é que deixar seus filhos para poder trabalhar. E, ao mesmo tempo, não podemos esquecer das comunidades de Palmas e Arroio Grande, onde é que eu sempre já defendo que é importante as creches para essas 2 comunidades. Forqueta já existe, aí tem as 2 subprefeituras de Arroio Grande e Palmas, que também merecem. E sem deixar contar que nós temos uma boa opção, a escola Getúlio Vargas, que deu uma baita área de terras que ela possui, que onde é que podemos pensar no futuro para uma creche ou mesmo mais educação para as crianças de perto aí. Seria isso.
A palavra ao presidente César.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Parecer de número 016/2021, Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 4 de outubro corrente, analisou os projetos de lei número 59-64 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa, emitiu o seguinte parecer.
Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Presidente Rodrigo. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 4 de outubro, corrente, analisou os projetos de lei número 59 ao 64 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Presidente, vereador Marcelo.
Projeto 059-2021.
Desafeta a área verde e atribui uso institucional à área de matrícula no registro de imóveis da comarca de Arroio do Meio, sob número 16.748 e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Só para comentar esse projeto, quando fala em desafeta, como já foi comentado até pelo colega Paulo, pode parecer uma coisa simples, mas justamente é uma área verde do município, com uma quantia de metros quadrados bem significativa e localizada em um bairro bem nobre da cidade, e essa aprovação desse projeto torna ela livre para ser usada pelo município para futuras edificações, enfim, falando especificamente na possibilidade de construção de creche, escola ou algo nesse sentido. Então é interessante que a gente aprova essa situação. Obrigado.
Paulo. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 060.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas com participação do município na Estrela Multifeira 2021. Indica recurso e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 061.
Autoriza o Poder Executivo a organizar e custear despesas dos campeonatos municipais de bocha e indica recursos.
O projeto está em discussão.
Só para fazer uma colocação, né? Eu acho que é importante desses projetos em incentivar o esporte no nosso município. Após essa pandemia, longos dias, lá se foi quase um ano e meio sem a prática de esportes coletivos. Então, que nem agora voltando os idosos, enfim. Então, assim, que nem acompanhando, a gente acompanha aqui do meio, parabenizar também o nosso colega, que foi campeão, né, de uma categoria, né, ele é multifuncional, né, Wanderlei? E diz assim que é muito importante, a bocha, ela enche, sabe, de tarde, dá movimento às nossas comunidades, dá vida. Teve comunidades clubes que estavam fechados mais de um ano, que não tinha daqui a pouco nem mais dinheiro para pagar luz e água. Então, isso aí, acho que é nós. Eu sou apaixonado pelo esporte, futebol, bocha, enfim, canastra estamos jogando, né, Rodrigo? Tem sexta noite agora, Paulo, em 32, né? Perdemos, mas não quer dizer, né, Paulo? Então, assim, é muito importante nós, legislativo, juntamente com o executivo, temos que valorizar, sim, porque o esporte é saúde, eu sempre falo, é saúde, é alegria, enfim. Lá na frente nós vamos colher frutos. Obrigado.
Vocês.
Só para comentar também, já que o colega Pantera fez o seu comentário, então, sem dúvida nenhuma, né, a participação do executivo nessas práticas esportivas, independente de qual a natureza que é, mas especificamente falando de Bosch aqui, nós temos o colega Rodrigo que participa, Pantera, eu, outros nem tanto, mas enfim, a gente circula de uma comunidade para outra, a gente visita os amigos, a gente se distrai, isso também é saúde, né? Isso purifica, e queira ou não queira, na nossa modalidade do B, que se chama, que quando fala em B é a secundária, mas mesmo assim nós tivemos aí um exercício de disputa e chegamos ali à final com o Bicudo. Eu acredito que deva ter 150 pessoas, eu acho que estiveram lá no Rui Barbosa, né? E uma final, não porque nós participamos, mas foi de grande estilo, sem uma discordância maior, né? Tudo na sua naturalidade, né? Então, é louvável essa participação, até porque o valor não é tão grande, né? Para quem está nos escutando, nós estamos aprovando 2 mil para auxiliar, então, nessa organização dos campeonatos de Bosch. É.
Alessandra?
Só para comentar também, como professora de educação física, não posso te dizer que são esses momentos de lazer que são fundamentais para uma comunidade, para um município, e o quanto isso, com o esporte, se torna um lazer ativo. Né? Mesmo que a canastra seja... não ativa corporalmente, mas ela é ativa mentalmente. Né? Então, um pouco como é importante o lazer na vida de todos.
Eu sou totalmente também a favor desse projeto. Os colegas já colocaram, Vanderlei, aí, parabéns pelo título. Né? E todas as comunidades que participaram da Bocha, né, Vanderlei? Como tu disse, a gente vai de localidade em localidade, o Bicudo, eles têm ativa a cancha de bocha, ainda lá o futebol está parado, mas que bom, é uma comunidade que é muito ativa na bocha, como todos os clubes que participaram, deixar os parabéns para todos, aquele que ficou lá em último lugar também merece o parabéns, se dedicaram, fazem o clube se movimentar, que a gente sabe que é bem difícil nessa pandemia. A gente faz parte do lado União também, a gente sabe a dificuldade é de manter a conta de luz em dia, nesse momento de pandemia não se conseguiu movimentar esses clubes, até se tiver alguma coisa que possa ser feita para esses clubes, para eles se manter, que nem a Alessandra falou, o esporte é muito importante. A gente está participando lá em 32, Paulo, o Pantera, tem 50 duplas de canastra, gente, o pessoal está querendo fazer esporte, como é no futebol, como é na bocha, então... estão sentindo essa falta. Então, se puder ajudar a vir com mais projetos dessa forma para ajudar essas pessoas, essas lideranças que fazem movimentar também os clubes. Isso também é importante dizer. Parabéns que eles possam de novo entrar nesse ritmo, buscar energias para recuperar, para deixar o clube em dia. Seria isso.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 062.
Institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos municipais ocupantes de cargos efetivos e de outras providências.
O projeto está em discussão.
Presidente, esse é um projeto, eu acho que a questão legal é que implica. É um cumprimento, nada mais do que um cumprimento à Constituição Federal e uma exigência da Constituição Federal. Portanto, da minha parte, sem problema algum, que é com relação ao funcionalismo. Né?
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 063.
Autoriza o Poder Executivo a organizar e custear despesas relativas ao circuito SESC de vôlei de praia. Vale do Taquari 2021, etapa Rui do Meio, indica recursos da outras providências.
O projeto está em discussão.
Eu vou pedir vistas a esse projeto em relação ao futebol. O pessoal sempre participou muito forte do futebol. Quero discutir porque o futebol, então, primeira vez, então, que não vai estar junto nessa modalidade, se a modalidade não vai sair, o que aconteceu, né? Que o futebol esse ano não vai estar junto, porque teve duas turmas aí que sempre participaram desta modalidade, né? Então, eu vou com o Sesc ou com quem aqui da casa está organizando, vocês podem me informar o porquê que a modalidade do futebol não está junto.
Projeto com pedido de vistas. Projeto 064.
Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar no valor de R$80.000, indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Anteprojeto 005/2021, do Legislativo.
Autoriza o Poder Executivo de Arroio do Meio a conceder aos agricultores municipais auxílio para serviços de transporte de dejetos líquidos e sólidos e corte de silagem e da outras providências.
O anteprojeto está em votação.
Eu não me sinto favorável a votar sem ter lido. Eu não recebi esse projeto, esse anteprojeto de lei. Eu ainda verifiquei antes nos e-mails, eu não recebi. Eu não sei se os outros receberam. Eu prefiro pedir vistas para olhar com mais calma.
César, eu acho que sim, ninguém recebeu, né? O anteprojeto para dar uma olhada. Seria interessante isso, né, César?
Anteprojeto com pedido de vistas.
Não foi, né? Não foi. É um anteprojeto, sim.
Projeto 065, ao projeto 072/2021 do Executivo, baixas comissões. Tribuna livre. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão.
Só para deixar bem claro, né? Esse projeto do SESC aí, do vôlei, vai ser aprovado na próxima sessão, né? Sem problema algum, é muito bom, que nem foi falado do esporte. Mas só para a gente tomar ciência, se é que não vai sair a modalidade do futebol ou por que que do futebol não está junto.
Acho que o Marcelinho foi feliz, eu estive olhando antes também. Não, pelo que eu sei, eu acho que o SESC não, mas tem que ver daqui a pouco por que que não vai sair, né? Sempre houve, nós temos participações até, acho que é importante nós saber realmente isso aí.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.